Vamos lá então, gente. Boa noite a todos. Agora, oficialmente, para ficar no registro da gravação, nesse dia frio, estou até surpreso, tem muita gente na sala, dois, três, quatro, seis pessoas e mais nós dois. Eu pensei que ia ficar todo mundo de casa, enrolado no cobertor, escutando pelo celular. Vamos então elevar os nossos pensamentos. Buscar essa sintonia mais elevada com os nossos amigos espirituais, entendendo que esta ponte com a casa, com a espiritualidade da casa, se faz através dos nossos guias espirituais, dos nossos espíritos familiares, companheiros de longa data que nos conhecem. Então, que possamos nos sentir acolhidos neste momento. Acolhidos por um amigo querido que estabelece fluidicamente esta conexão com a casa, independente de estarmos aqui no Rita ou de estarmos à distância, independente do tempo em que esta conexão se dá, porque também muitos assistem os encontros posteriormente. Envolve-nos, queridos amigos, possamos nos sentir conectados ao grupo Rita de Cássia, da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, que possamos abrir nossas mentes e corações para desenvolvimento de entendimentos que possam nos ajudar, mas também que possamos estar receptivos a todas as ajudas que precisemos e que possamos recolher através dessa hora e meia de encontros, de conversas. E assim, de nossa parte, que possamos iniciar o estudo de hoje com muita conexão em nossos corações e mentes. Graças a Deus.
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Brincadeiras à parte, o recado é que é 1h15, Gui. A gente
Boa!
está acostumado que o curso era 1h30, mas nesse horário de 7h15, oficialmente é de 7h15 a 8h30. Então, a princípio, 1h30, só se a gente tiver previsão de chuvas e trovoadas e atrasos. Mas vamos lá, se as perguntas forem muito boas, como costumam ser. Então, pessoal, hoje a gente vai estar no capítulo 4 da pluralidade das existências, tocando nos itens a reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos e transmigrações progressivas. Alguns desses tópicos a gente começou já a tocar ao longo do curso, né? Então a gente vem colocando o que que significa ter mais de uma existência, né? Pluralidade das existências. Ou seja, se a gente pensar que a nossa existência como espírito é uma só, mas a nossa existência aqui na Terra, cada vez a gente tem uma, né? Como eu brinco, só existe uma vida, uma de cada vez, né? Uma de cada vez. Então são várias existências, e nessas existências a gente está tendo oportunidades novas de nos aperfeiçoarmos a partir daquilo que a gente ainda não conseguiu alcançar. E essa é a parte da justiça que a gente vai falar também, porque Deus, sendo bom, misericordioso e justo, ele não poderia favorecer alguns em detrimento de outros. Então a gente vai entendendo que pelo nosso trabalho contínuo, um dia de cada vez, uma encarnação de cada vez, a gente vai obtendo novas qualidades que a gente não tinha, sendo cada vez mais perfeitos. Então, neste momento, somos imperfeitos a caminho de uma perfeição, que é possível e também é inexoravelmente o nosso destino, que essa perfeição vai nos levar também à felicidade. Então, que pai bom, justo, que faz com que a gente, misericordioso, chegue à perfeição e à felicidade. Agora, é cada um no seu ritmo. Eu pensei tempo primeiro, mas depois mudei para ritmo. Por quê, né? Que a gente vem com aquelas nossas conversas do que é o tempo. Mas o ritmo quem impõe somos nós, né? A gente fala de direção e fala de intensidade. Se a gente alinhou a direção mais com as leis de Deus, com aquilo que é esperado de nós, com o que Jesus nos ensinou, é mais fácil da gente dizer que a gente está indo no caminho certo, sentir menos retorno negativo da lei e mais retorno positivo, sentindo que está indo a favor do progresso próprio, da sua própria evolução. E a intensidade, ela vai determinar que essa direção vá numa certa velocidade, numa certa frequência de progressão. Agora, nós nem sempre conseguiremos manter o mesmo ritmo, porque em alguns momentos a gente vai estar mais cansado, em alguns momentos a gente vai tomar algumas decisões mais atrapalhadas e vai aprender com esse processo, que é outra bondade da lei, a possibilidade de estarmos todos num processo contínuo de retroalimentação. Só que essa retroalimentação, eu gosto de dizer que é uma realimentação, uma alimentação adiante. Porque se a gente pega a informação e joga para frente o aprendizado, a gente está se impulsionando numa direção melhor. Então, a oportunidade que temos é de entendermos o que estamos coletando de informação ao longo do tempo, e cada vez mais que a gente vai desenvolvendo, que a gente fala muito aqui no curso da consciência, cada vez mais a gente vai tendo a possibilidade de refletir sobre as nossas ações. Ao refletirmos sobre as nossas ações, melhor possibilidade de trabalharmos o discernimento, o livre-arbítrio, processo de tomada de decisão e realimentarmos a nós mesmos dentro desse círculo que seja positivo, virtuoso. E, então, esses dois componentes, direção e intensidade, vão ser fundamentais para determinar qual é o ritmo do nosso progresso individual. Então, está no caminho de cada um de nós. Uns vão um pouquinho mais lento, outros um pouquinho mais rápido, e a gente, muitas vezes, vai alternando. Às vezes, andamos mais, às vezes, andamos menos. O que a gente vai ver nesse capítulo, inclusive, é o que não há, é a chance de retroceder, de retrogradar. O espírito, ele não deixa de ter conquistado aquilo que ele já conquistou. O que pode acontecer é a gente ainda não ter consolidado uma certa experiência e aí termos a impressão de que estamos voltando. Só que não, a gente está parado naquele ponto com, né, um pezinho para frente e às vezes um pezinho de volta para trás. Mas é por quê? Porque meus dois pés ainda não foram. Então eu ainda não me firmei nessa nova posição. Eu estou numa posição ainda intermediária, num estágio ainda de conquista, que eu ainda não conquistei. Ou seja, é uma conquista em potencial que eu estou me arriscando a saber assim, ih, fiz essa vez, deu certo. Ih, já fiz essa aqui, não deu muito certo, não. Aí parece que eu estou voltando, parece que eu estou errando. Só que esse processo não é um retrogradar, é apenas um não ainda avançar, é um não conquistar. Então, quando a gente vai falar disso hoje e de outros assuntos, a gente vai estar tocando em várias coisas que a gente já tocou no curso, não é isso? Vários desses assuntos a gente já foi juntando informação. E agora vai ficar um pouquinho mais forte em termos de juntar efetivamente uma amálgama dessa informação para a gente entender, por exemplo, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Essa é a primeira pergunta, 166. Sem ler, ou se vocês já leram, qual seria a resposta? Com uma nova encarnação. Certo? Então, com uma reencarnação. Então, passando pela prova de uma nova existência. Então, o que a gente vai abordar aqui no livro está muito ligado ao que a gente já conversa aqui na casa, aqueles que já frequentam as palestras, já frequentam eventos, a gente acaba ouvindo isso já, né? E aqui no curso, a gente já está no nosso 21º encontro, acreditem. Então, aí metade do ano, certo? Então, o teu diploma de metade do ano para todo mundo. A gente já sabe que meio ano já deu para ter bastante informação. Então, essas informações aqui, elas pelo menos já estão mais sedimentadas com a gente. Beleza? Podemos continuar daqui?
Eu queria ressaltar algumas coisas interessantes, né? Você estava brincando da coisa do tempo e eu lembrei que a gente deixou umas perguntas assim aberto. E uma delas tinha essa relação, né? Perguntava-se dessa essa interferência, né, do passado e do futuro na vida presente. O futuro é algo a concretizar-se dentro do nosso olhar material, né, mundano. Então, dentro desse contexto, né, é claro que todo o passado determina quem somos hoje. E, a partir do que nós somos hoje, a gente constrói os nossos desejos, os nossos anseios, à medida que a gente vai percebendo que nós ainda não concretizamos tudo o que podemos concretizar. Então, sim, passado e futuro, nesse sentido, interferem na nossa forma de nos pensarmos no tempo presente, né?
Essa encarnação, o contrário do passado nas encarnações anteriores. Passado e presente é nesse momento encarnado, ou você se menciona que é lá atrás nas outras encarnações? Só para entender melhor.
Incluindo as encarnações passadas. Porque a gente não traz a lembrança clara, mas a gente traz os conhecimentos, a forma de agir, né, os valores. Muitas vezes, inclusive, agimos sem conseguir justificar por que agimos daquela forma. Porque são aquelas coisas que foram interiorizadas, né? Ah, se o passado e o futuro, se o passado que interfere no presente só desta encarnação ou das encarnações anteriores também? Foi a pergunta. E aí, nesse sentido, né, talvez eu traga uma provocação mais interessante, porque talvez esse seja o cenário por enquanto. Porque a física está avançando, os entendimentos sobre espaço-tempo se ampliaram muito, e há quem acredite que passado, presente e futuro correm em paralelo, e que não há esse movimento de um entendimento sequenciado. Não vou entrar nesse mérito, porque a cabecinha da gente pira. Quem quiser viajar nisso, pode assistir o filme Tenet. T-E-N-E-T. Está lá no Netflix. E é um surto nesse diálogo de tempo, né? Passado, futuro e essas intervenções mais diretas. A gente, no ano passado, discutiu sobre o Interestelar, que também traz, né, considerações do que seria futuro já acontecendo, intervindo sobre o presente. Mas para a nossa cabeça, de um modo geral, é muito difícil compreender essas dimensões, porque a gente ainda pensa o tempo como uma sucessão de eventos, né? Há quem acredite que esses movimentos, até das reencarnações, seriam como simulações de computador, que estariam sendo rodadas por um espírito, né? E que aconteceriam em paralelo. E aí, nesse movimento, essas lembranças, essas vivências que acontecem, estariam interferindo em tempo real umas sobre as outras. Tudo isso só para a gente dizer o seguinte: a gente está só engatinhando nessas relações de espaço e tempo. A gente está caminhando muito devagar, né? Mas já desenvolvemos muitos entendimentos que nos obrigam a pensar sobre causalidade, sobre causa e efeito, sobre o processo de estarmos encarnados em um ambiente onde parece tão concreta essa questão, né, da sequência das coisas, e que é muito pedagógico, porque a gente começa a apreender o movimento da realidade, as nossas possibilidades de intervenção, exatamente porque sofremos as consequências dos atos que realizamos, ou pelo menos temos esta sensação, né? Então, só para deixar essa palhinha, né, que pode ser que da próxima vez que a gente reencarnar, o entendimento seja bem diferente, né? Que a gente já tenha conseguido avançar muito nessa questão. Tenet, T-E-N-E-T, é o nome do filme. Está no Netflix. Então, nesse sentido, né, a gente vai vendo como é que é importante a gente estar acompanhando, fazendo esse diálogo entre espiritismo e ciência o tempo todo, né? O que será que se desdobra nas nossas possibilidades de entendimento na hora que a gente pega essas informações que Kardec recebeu lá em 1860, né, e traz para o nosso tempo de atualidade. Quais são as consequências de a gente estar refletindo sobre isso à luz de todas as vivências, de todos os conhecimentos que nós temos hoje? Até agora, ninguém conseguiu desmentir Kardec. O que a ciência vem fazendo é uma ampliação do entendimento que os espíritos trouxeram para Kardec. Então, continua sendo uma base muito sólida para a gente alavancar o nosso processo de progresso, uma vez que o espiritismo é talvez uma das linhas filosóficas que tragam uma visão, a visão mais concreta sobre o funcionamento da espiritualidade de que se tem notícia. E dentro dessa história, eu acho que tem esse ponto, né, que ele é muito crucial, que é exatamente o conceito da reencarnação. A gente carrega essa sensação de justiça, né, e, consequentemente, uma clareza muito grande sobre a injustiça. E a gente começa a questionar, né, se a gente só tivesse uma oportunidade de vida aqui para resolver a nossa felicidade, seria muito injusto começarmos a nossa corrida de pontos tão diferentes, uns com tantas adversidades, outros com tantas facilidades, né, com os conhecimentos parcialmente disponíveis. Então, o nosso sentido de justiça nos leva a pensar que seria necessário haver algum mecanismo através do qual a gente pudesse vivenciar com mais plenitude, com mais amplitude, este campo de experiências. E esse mecanismo é exatamente a reencarnação. Então, a gente vai experimentando aqueles assuntos sob diversos pontos de vista, né, aprofundando aqueles entendimentos, acessando novos entendimentos, revisitando o nosso passado, né, o que ficou para trás, reinterpretando, ressignificando, movimentando as nossas potências de transformação. Então, eu acho que essa era uma coisa importante que eu queria trazer. E a outra, na semana passada, ou foi na retrasada, o Luiz falou que havia uma certa flexibilidade do uso alma, das palavras alma e espírito. Foi na passada, não foi? Esse capítulo é um dos que fazem exatamente isso. A gente aprendeu que alma é o espírito encarnado. Mas Kardec pergunta assim na 166, a alma passa, portanto, por muitas existências corpóreas? É a alma ou é o espírito?
É o espírito.
É o espírito, né? A colocação mais precisa, né, no rigor do que a gente está pensando, seria: o espírito passa, portanto, por muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências corpóreas. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Agora, tem uma outra provocação que talvez seja importante a gente pensar aqui também. Porque outro dia eu estava discutindo, aliás, é maravilhoso a gente conversar com gente inteligente por causa disso. Eu estava conversando com um amigo que é muito inquieto, né, muito inteligente, muito perspicaz, e ele fez uma provocação aqui. E se a ideia de alma que está aqui nessa pergunta estiver ligada com o espírito apegado à matéria? Então, seria possível desencarnar e continuar sendo alma, porque ele está apegado àquelas experiências, àquelas lembranças materiais. Então, pode ser que entre uma encarnação e outra ele não deixe de ser alma, porque ele venha reencarnar, talvez até compulsoriamente, sem se dar conta que está desencarnado. Então, psiquicamente falando, talvez seja possível manter esse status de alma por várias reencarnações, tamanho o apego que aquele sujeito tem àquela experiência material dele. Então, é uma interpretação possível, e eu queria trazer ela para vocês, porque senão a gente vai sair dizendo por aí: Kardec não foi preciso nas falas. E a gente aprende muito refletindo sobre as perguntas. Se Kardec era cientista, e se a gente está pescando alguma coisa esquisita, talvez a gente precise aprofundar o nosso entendimento sobre aquela pergunta, né? Então, fica uma pista interessante para a gente pensar. Teria sido um mau uso da palavra alma, ou ele estaria aqui relacionando esse espírito que está apegado à sua última encarnação, né? É uma provocação interessante para a gente para a gente caminhar, né? Porque o espírito é aquele que consegue se perceber na sua amplitude de experiências. É aquele sujeito que está descolado do psiquismo que ele constituiu na encarnação, que sabe que é um sujeito imortal e que pode até estar brigando para não reencarnar de novo porque a última experiência foi muito ruim. Mas ele tem a consciência que ele não é aquele sujeito que ali estava. E muitas vezes nós recebemos pessoas que sequer sabem que desencarnaram. Então é interessante a gente perceber essas nuances também, né? Porque muitas vezes essas questões não serão puramente físicas. Então talvez não seja uma questão simplesmente de ter ou não ter fluido vital, de ter ou não ter um corpo físico. A gente precisa pensar que o Espiritismo foi posto por Kardec como uma revista psicológica. Então, muitas vezes, a gente não considera essa dimensão psíquica no processo, né? E é muito importante que a gente, então, faça esses questionamentos.
Lembrando, dois termos que são interessantes também para a gente começar a pensar. Um é individualidade e o outro é personalidade. Então, quem seria a individualidade, quem seria a personalidade? O espírito seria a individualidade ou o espírito seria a personalidade? E a alma seria a individualidade ou seria a personalidade? O que vocês acham?
Melhor desfazer a confusão.
A individualidade é aquele que a gente fala do espírito, certo? Contínuo, ou seja, é um indivíduo individualizado. Então, por isso que é individualidade. Então, nós somos individualizados. Como a gente falou da questão da impressão digital e falamos da impressão energética que a gente carrega, então, essa individualidade, ela vai se projetar em diversas encarnações. Então, a pluralidade das existências corporais vai trazer a minha marca espiritual energética. Ok? Então, individualidade. A personalidade é aquilo que, quando a gente vem, a gente passa a constituir. Se você nasceu homem, se nasceu mulher, se nasceu alto, se nasceu baixo, quer dizer, ninguém nasce alto, né? Vamos lá, mas vai chegar na altura. Se você vai ser alto, se você vai ser baixo, se você vai ter uma cor de pele, se você vai ter outra. E, sobretudo, a forma como você vai se expressar através desse corpo que você constituiu. Então, esta personalidade, quando a gente estava falando de personagem o outro dia, a gente estava falando justamente no encontro passado do personagem, personalidade, persona. É uma criação. Então, nós somos uma criação de nós mesmos, individualidade, encarnados, exemplificando um papel nesta vida. E aí, a gente vai ter traços que são inerentes, específicos à personalidade. Ao mesmo tempo, essa personalidade está sendo marcada por esse traço maior, contínuo, que é a nossa individualidade. Então, as experiências como personalidades vão estar influenciando na nossa individualidade. Então, cada nossa nova encarnação, ou seja, cada nossa nova encarnação, que é uma nova personalidade, está colhendo informação para constituir um pouquinho mais esta individualidade. Então, se eu pensar, a minha personalidade, Luiz Fernando, será perfeita? Sei que todo mundo sabe que não, né? Com certeza, mas o fato é, o Luiz Fernando não será perfeito, porque até desencarnar, vai passar por uma série de experiências que não vai conseguir fazer com que ele alcance essa perfeição que a gente está falando. Agora, a individualidade que vive hoje num corpo chamado Luiz Fernando, que é o espírito, esta individualidade chegará um dia à perfeição. Então, o Guilherme também gosta de brincar disso, que Guilherme Frankl também nunca será perfeito. Então, a gente já vai entendendo que dentro do que a gente consegue hoje, a gente vai progredir. Estamos nos esforçando, né? Buscando acertar o que a gente falou lá, a direção, e buscando aumentar um pouquinho a intensidade quando possível, porque tem vezes que não dá. Mas se a gente já conseguir pelo menos alinhar a direção ali, já é um ganho. né? Porque mesmo que eu não consiga imprimir uma intensidade constante, firme e forte, pelo menos se eu já não me desalinhar, já tá bom. Imagina o vento batendo e você sendo jogado para um lado e para o outro. Você vai talvez não conseguir ir adiante, mas se você conseguir pelo menos se manter ali, né, mais ou menos alinhado, já é bom dentro da situação. Porque bate ventos na nossa vida, né? Não sei nem de vocês, da minha bate. Então, como a gente está sempre exposto a esses tsunamis, furacões, vendavais e tornados da vida, a gente está ali todo dia, hoje até frio, né? Hoje frio tinha também, né? Então a gente vai brincando, mas é verdade, essas condições batem na gente como espírito e a gente sente, né, como individualidade. Então é isso, individualidade, personalidade, que junta na história do ator e do personagem, que junta na história do espírito e da alma. E aí, só para brincar no que o Guilherme trouxe, essa flexibilização é uma provocação interessante. Qual seria um nome, né, que a gente poderia rebatizar, entre aspas, aquele espírito que está lá conectado na matéria, que não quer deixar de ser alma e não quer voltar a ser espírito, porque gosta tanto e está tão apegado? Então, esse aí seria essa alma aí, né, que a gente está descrevendo. E para encerrar esse comentário, a brincadeira foi que você falou isso no encontro passado, alma penada, mas essa versão, alguém disse assim, essa perspectiva validaria o termo alma penada.
Muito bem, exatamente isso. Seria uma boa validação. Mas talvez a gente precise realmente de um segundo termo, porque é interessante, né, a gente perceber, né, que ser alma livre da matéria ou com mais liberdade é algo que pode ser muito interessante, né? E eu estou trazendo isso porque teve uma pergunta que ficou da semana passada, né? E quando a dificuldade é oposta? De estar conectado ao corpo, à matéria, lembrar de retornar da projeção mental e astral, desconectar de lá e conectar aqui. Ou seja, a pessoa está se percebendo com mais liberdade, está em desdobramento, e aí ela não quer voltar, né? Eu acho que é mais ou menos esse contexto da alma penada, né? Eu estou querendo os melhores benefícios de cada um dos lados, né? Mas a lei natural é soberana, né? E aquele corpício vai precisar de cuidados. Então, em algum momento, aquele corpo vai despertar. Então, mesmo que eu não queira retornar para o corpo, eu vou ser puxado de volta, porque biologicamente aquele corpo vai despertar e ele vai chamar a minha atenção, porque eu estou conectado a ele, né? Então, essa é uma reflexão interessante, né? Pode até ser muito legal a gente poder deixar o corpinho ali no nosso quartinho, né? Desdobrar como alma e ir lá dar uma espiadinha, né, no quarto dos outros, sair visitando por aí, né, encontrar outras pessoas, não ter limitação nenhuma de porta, janela, poder entrar em qualquer lugar. Tinha um amigo meu que é fissurado em museus, né? Ele dizia assim, cara, eu desdobro, acho que eu todo dia eu vou para o Louvre, porque está fechado, mas eu posso entrar. E aí nessa brincadeira, né, a gente vai percebendo que é muito da nossa personalidade esse ato infantil do não querer retornar, do não querer retomar aquela que é a nossa obrigação mesmo, que é coordenar o nosso corpo através dessa experiência. Mas a necessidade de coordenação desse corpo é soberana. E sendo assim, né, esse corpo em algum momento vai demandar atenção de tal forma que o piloto automático dele não vai ser suficiente. E eu vou ser chamado a dar atenção a esse corpo. E o desdobramento é rompido, então, imediatamente, quando isso acontece. Só para a gente poder ficar com esse dado, né? Que eu acho que é muito importante. E aí, pensando nisso, né, a gente começa a entender onde é que está a questão da justiça das reencarnações. Porque se eu tenho muitas experiências a realizar, se eu preciso acessar diversos pontos de vista, eu vou precisar de diversas encarnações. Para eu entender o que é cuidar de alguém, Possivelmente eu vou ter que experimentar ser mãe, ser pai, ser avô, ser tio, ser professor, ser governante, né? Ser babá, ser motorista, para entender o que é o cuidado, né? E, obviamente, não dá para exercer todas essas funções numa encarnação só. Então, uma forma muito simples da gente compreender esse mecanismo, torna-se justo para que eu possa compreender uma determinada dimensão da existência, que eu possa vivenciá-la sobre vários pontos de vista. E isso se faz exatamente através das reencarnações. Há ações que eu só consigo avaliar depois que eu parto daqui. Quando eu retorno à pátria espiritual, não mais como alma, e sim como espírito, consciente que eu desencarnei, é que eu vou ser capaz de olhar para aquela situação e dizer assim, caramba, mas eu estava sendo até um tonto em querer ficar só tomando sorvete da sorveteria. Mas eu preciso de um distanciamento da matéria para poder fazer esse pensamento crítico e entender o dano que aquele hábito estava fazendo na minha vida. E eu estou falando de sorvete para não falar de outras coisas. Né? Há contextos que a gente só avalia depois que a gente retorna para a erraticidade, quando a gente se percebe espírito imortal, quando a gente percebe que toda aquela experiência, por mais longa que tenha sido, ela foi só mais uma entre muitas e foi cunhada com um propósito. E eu até sou capaz de avaliar se eu cumpri ou não esse propósito, quantos por cento da minha missão foi realmente realizada, concretizada, né? Que confusões eu criei, que problemas eu resolvi nesse processo. É só depois que a partida termina que a gente consegue botar o replay para dizer, era falta ali mesmo, o juiz marcou certo. Né? A gente hoje tem inclusive mecanismos disso, né? Para a partida, vamos olhar lá a gravação, né? Para ver se, para tirar limpo. Só que às vezes não dá para fazer isso com o olhar da alma. A gente vai precisar do olhar do espírito. Porque com o olhar da alma, eu quero mais é manter a minha personalidade e ter todo o grau de liberdade possível. E nesse sentido, o corpo muitas vezes é uma restrição da qual eu me libero quando eu me desdobro. Né? Então, só depois do processo do desencarne, do processo de tomada de consciência da minha dimensão espiritual, é que eu vou poder fazer uma avaliação sincera daquilo que eu me propus a realizar versus o que eu realizei efetivamente.
Pensando que a gente poderia, só nesse planeta, se a gente parar para olhar, imagina que a gente conseguisse se distanciar, faz aquela imagenzinha que hoje fica fácil para a gente, vai olhando a Terra vai se afastando, a gente está indo longe, aí a Terra está cada vez menor, aí você vai vendo. Hoje também é muito fácil, né? Hoje é muito fácil a gente virar a Terra, brincar com ela, olhar os países. Eu, quando criança, tinha aquele globo que girava assim, que ficava num eixo. Aquilo ali, para mim, sempre foi magnífico, sempre achei muito interessante. Mas hoje você faz isso online, né? Você passeia pela rua, você vai ver um local. Então, quanto mais a gente vai aprendendo das diferentes formas, só nesse planeta, de a gente ter experiências diferentes, a gente consegue já, né, fazer uma projeção que dizer que morar no Rio de Janeiro é diferente do que morar no sul do Brasil, que é diferente de morar no Nordeste, que é diferente de morar no Norte, então, no Centro-Oeste. Então, a gente sabe que só dentro do nosso país, se a gente nasce num lugar diferente ou vai morar num lugar diferente, a gente já tem experiências moldadas pela cultura da região, pelas pessoas que ali habitam, pelo tipo de costumes, pelos climas. Então, isso só falando de Brasil. Se a gente for parar a pensar em Rio de Janeiro, a experiência dentro do Rio de Janeiro também é muito variada. Então, em que parte da cidade você nasceu? Em que parte da cidade você mora? Então, se a gente fosse só brincar de ser carioca e falar assim, quero buscar todas as experiências que o Rio de Janeiro pode me oferecer para me moldar como um espírito que estou encarnado. Imagina que só a gente com essa nossa personalidade já teria dificuldades, porque a gente vai acabar sendo tratado de um jeito ou de outro mesmo que a gente não queira, pelo corpo que a gente habita, pelo corpo que a gente vive. Eu ia falar corpo que a gente veste, né? Pensa nisso, como se fosse uma roupa que a gente está vestindo. Então, a roupa não determina muitas vezes a retribuição que você vai ter de tratamento? O corpo, muitas vezes, também faz isso. Ele está fazendo isso, na verdade, o tempo inteiro. Mas, se a gente precisasse ficar mudando de posição no rio social, posição geográfica, para poder ter uma série de experiências diferentes aí, só nessa cidade, já seria, com o nosso próprio corpo agora, um desafio, não seria? A gente teria que ser super flexível, resiliente, adaptável, capaz de nos submetermos a uma série de contextos diferentes, hierarquias diferentes, pessoas diferentes e nos relacionarmos para daí colher informações. Então, numa encarnação, já fica logicamente improvável, inviável mais ainda, que a gente conseguisse ter toda essa informação de retorno. Aí, mesmo que a gente vá rodar e pegasse cada um os corpos que a gente consegue imaginar que são, entre aspas, típicos corpos de habitantes do Rio de Janeiro. E a gente sabe que o brasileiro, ele meio que se metamorfoseia, a gente tem brasileiro de todos os tipos, todas as misturas, praticamente quase todas, se não exatamente todas no Brasil, a gente acha. Então, só no Brasil, a quantidade de corpos que a gente poderia experimentar para poder ter esse tipo de informação. Se a gente pegar esses corpos e aplicar no Rio, quantas encarnações será que a gente projetaria mentalmente? Se a gente tivesse que fazer um jogo aqui, quantas cada um pensaria? Pô, eu acho que a gente será em mais 5 encarnações, os 5 corpos, os 5 tipos diferentes. De repente, eu tenho uma experiência meio que completa do Rio de Janeiro. Aí eu vi assim o pessoal fazendo assim, não. Então, talvez mais. Mas e se a gente for falar do Brasil e não só mais do Rio? E se a gente for falar da América do Sul, das Américas, da Europa, da África, da Oceania, da Ásia? Quantas experiências possíveis a gente poderia ter? Agora, tem um elemento comum que é muito interessante aí, que é o nosso desenvolvimento moral. Ele pode se dar em qualquer personalidade, em qualquer momento, em qualquer lugar. Perfeito. Então, quando a gente para para pensar nisso, que completaram aqui, né? De novo. Está vendo? Interação saudável com a turma, os resistentes do frio, né? Então, vamos lá. Quem está aqui está para participar. Vamos junto. Então, a gente brincando aqui, para ficar um pouco mais leve, mas é isso. A gente pode estar em qualquer posição conseguindo trabalhar o lado moral. E aí, a gente não precisa necessariamente passar por todas essas encarnações em todos esses lugares, porque a gente vivenciou, experienciou experiências, oportunidades, trabalhos muito parecidos que nos trouxeram a informação necessária para a gente poder aplicar isso no nosso desenvolvimento como espírito. Mas se o ponto de entrada, como o Guilherme estava falando, os pontos de vista são diferentes, tem diversos, infindáveis pontos de entrada possíveis nessa combinação genial que é viver com o corpo no planeta Terra. E aí a gente volta na questão da individualidade, da nossa impressão digital e da nossa impressão energética. Então, quanto mais a gente vai entendendo isso, mais a gente consegue aplicar os conceitos que estão na nossa vida ao curso e o conceito do curso na nossa vida, para fazer essa troca salutar e saudável, para que a gente possa vivenciar no nosso dia a dia uma forma diferente de se posicionar perante a vida. Beleza?
Bom, falando em formas diferentes, colocaram uma dúvida que, assim, eu acho que não cabe a gente abrir essa discussão aqui, mas não seria oportuno, então, discutir o conceito de mônada? Aí eu perguntaria assim, conceito de mônada trazido por quem? Pelo filósofo Leibniz? É uma pergunta. Porque eu não consegui fazer uma associação direta entre esse conceito de mônada que eu conheço e o restante da pergunta. Uma vez que mesmo os espíritos seriam encarnações de um eu superior que existe em planos espirituais acima do plano astral, esse conceito não é um conceito espírita. E eu acho que é importante a gente considerar isso. nós entendemos que Deus não encarna e que nós não somos partes de Deus. Esse é um conceito. O conceito espírita diz que Deus é a causa primeira de tudo e ele cria os princípios inteligentes, que são unidades singulares, individualidades, como o Luiz colocou, que transitam através da matéria, ampliando a sua capacidade de entendimento sobre si mesmos, sobre a matéria e sobre a dimensão divina, até conseguirem se perceber como espíritos e se posicionarem como seres que independem da matéria. Então, nesse sentido, eu não tenho um ser encarnando em diversos espíritos, se expressando através de diversos espíritos. Esse conceito não é um conceito espírita. Mesmo considerando isso, porque tem algumas pessoas que trazem essa colocação, né, que trazem essa possibilidade, esse conceito eu não consegui amarrar ele com a ideia da mônada que foi trazida aqui. Então, assim, acho que a gente podia, não sei quem foi que botou, né, porque o André está transcrevendo para mim aqui no WhatsApp, mas talvez a gente possa bater um papo depois para tentar entender por onde é que a pergunta está indo. E aí a gente pode retornar a isso. O que é importante, acho que o Luiz foi muito bem sucedido quando ele trouxe essa ideia de não necessariamente precisamos passar por todas as experiências materiais, mas precisamos passar por experiências materiais que despertem o nosso conhecimento espiritual, que despertem a nossa possibilidade. E isso é interessante porque a própria matéria é um universo à parte, que está se transformando o tempo todo, essa dimensão da impermanência. Nós estamos aqui vivendo num mundo, numa relação material que tem tempo de vida, né? Não precisamos nos desesperar muito, mas esse planeta só vai durar cerca de 4 bilhões de anos. Essa é a expectativa que os astrofísicos fazem, que esse é o tempo que o nosso Sol vai durar. Então, se eu não tiver vivido todas as experiências que o planeta Terra pode me oferecer até lá, como é que eu fico? Não precisa se preocupar, porque a questão não é viver as experiências materiais, é desenvolver competências espirituais a partir das vivências materiais. E aí, nesse sentido, né, isso é muito importante para a gente, porque pouco importa qual é o mundo em que nós estivermos. O que importa nesse contexto é que este mundo seja capaz de oferecer as condições que eu preciso para crescer. Imagina a gente ser convidado a viver num planeta onde ninguém mais morre de doença. Se eu tiver experiências espirituais que eu preciso vivenciar através da doença, da morte mais cedo, esse planeta não me serve. Percebe? Se eu tiver que vivenciar o contexto da finitude da matéria, viver num planeta onde não há encarnação também não faz sentido. Então, o requisito nosso para definir qual é o lugar onde a gente vai encarnar é exatamente aquela escola que naquele momento é capaz de oferecer para a gente as experiências que a gente precisa. E nesse sentido, né, os Espíritos trazem para Kardec que nós mesmos não fomos criados como espíritos, nos percebemos como espíritos neste planeta. Muito provavelmente, as primeiras experiências materiais nossas se deram em outros mundos, em outros lugares, em mundos primitivos. E aí fomos cambiados para cá quando tínhamos a condição de começar a despertar para a nossa dimensão espiritual. Então, por mais que vocês detestem essa ideia, mas sim, somos todos espíritos alienígenas. Nessa brincadeira de que talvez as nossas primeiras encarnações no mundo primitivo nem tenham acontecido aqui neste planeta. Mas, com certeza, as vivências anteriores ao reino nominal, ou seja, como animais, como vegetais e como minerais, não se deram nesse planeta, se deram em outro planeta. Isso são os Espíritos que trazem para a gente.
Só para cair bem, como os Espíritos são precisos, né? Pergunta de Kardec é 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Resposta dos Espíritos, não. vivêmo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição.
Desanimador, não é mesmo? Eu fico meio desanimado porque eu gosto tanto desse planeta, eu gosto de me pensar como criatura do planeta, né? E de repente vem os espíritos e me traz uma rasteira dessa e diz assim: ó, meu amiguinho, você não é desse planeta, né? Esse planeta está te recebendo, você é convidado nesse planeta. É turista, né? Ou estudante. Eu prefiro estudante, porque turista tem uma coisa de um certo desapego com compromisso de aprendizagem, né? Mas é, para uns será desanimador, para outros será animador, mas assim, é importante a gente perceber que na realidade nós somos cidadãos intergalácticos, realizando experiências, né, de vivência na matéria em diversos lugares, né? Não resisto, indo onde nenhum homem jamais foi, né? Vou fazer a referência lá ao filme do Jornada nas Estrelas, né? Porque os homens talvez não tenham ido, mas os espíritos foram, né? E nesse movimento a gente vai transitando, né? E nós temos relatos, e isso é importante da gente remarcar também, nós temos relatos de espíritos, de pessoas que têm recordações de vidas passadas que não se deram neste planeta. O livro eu citei, inclusive, o pessoal estava falando de desdobramento, eu citei lá no WhatsApp, né, foi uma conversa longa, inclusive. Eu, de vez em quando, eu fico pensando que quem não está afim de conversar deve ficar desesperado no grupo do WhatsApp, porque começa a pipocar uma enxurrada de mensagem e, às vezes, a gente fica ali 2 horas trocando mensagem, né? É um surto quase. Mas eu acho que isso é muito positivo. Né? Se estiver incomodando, silencie o grupo, dá um bypass depois, né? Mas ali a gente estava discutindo sobre essa questão de desdobramento e eu citei o livro Viagens Psíquicas no Tempo, que é um movimento de pesquisa que o Paliano Júnior fez e foi muito interessante, porque a proposta dele era o seguinte: será que eu consigo ir andando para trás na memória das pessoas para acessar a gênese de suas grandes dificuldades, de seus grandes problemas, de seus grandes traumas? E aí ele consegue encontrar um grupo de pessoas que tinha essa facilidade muito grande de entrar numa espécie de transe hipnótico e recordar as vidas anteriores. E aí ele vai sistematicamente fazendo sessões de entrevista com esses espíritos, com essas pessoas encarnadas, e em determinado momento algumas delas começam a relatar sobre lembranças de um outro planeta, sobre lembranças de estar em uma nave espacial vindo para cá, sobre lembranças de verem o seu planeta sendo consumido pela explosão solar, sobre a culpa de terem sido os causadores do colapso ecológico dos planetas onde estavam. Então, é um relato muito interessante. Ali o Paliano Júnior ele vai brincando, né, com essas ideias de causa e efeito e viaja no tempo, literalmente, para trás e para frente. Então, e é um livretinho fino, então assim, é fácil de ler e é uma leitura muito gostosa, muito instigante, porque transita também um pouco por esse nosso contexto de construção da nossa própria identidade. Uma dessas médiuns, acho que é Jamile, é muito interessante. Ela foi degradada do planeta dela, não é porque ela estava fazendo besteira, ela só estava apegada ao planeta. O planeta estava entrando em colapso, não dava mais para continuar reencarnando. A maior parte dos espíritos foi se retirando para outros planetas. E ela e uma meia dúzia de pessoas apegadas pela culpa de terem destruído o planeta se mantém no planeta tentando resgatar, reverter o cenário de destruição ecológica. E aí não conseguem. E aí, em não conseguindo, são degredados para cá. Então, ela não era um espírito mau. Ela só era um espírito apegado. Falei em locomoção, distância enorme dos planetas só na velocidade da luz. Sim, os espíritos se locomovem acima da velocidade da luz, porque eles se locomovem na velocidade do pensamento. Esse é um olhar. Mas tem o outro, aí eu resgato Star Trek de novo. Porque existe um conceito chamado dobra espacial. Quando eu consigo dobrar o espaço-tempo, O que é viajar a velocidade de dobra 2? Duas vezes mais que a velocidade da luz. Dobra 3, 3 vezes mais a velocidade da luz. Ah, Guilherme, mas isso é ficção científica. Sim, ficção científica, mas que está calçada em conceitos e pesquisas atuais. Então, em algum momento, nós conseguiremos causar estas dobras e viajar além da velocidade da luz. É muito para a nossa cabeça, porque a gente foi educado, né, que nada viaja acima da velocidade da luz. Quando sua mãe fez a passagem, numa das vindas dela, você percebeu a chegada dela falando com você e depois você percebeu a partida dela, certo? Você registrou a partida dela como um barulho supersônico. Olha, por incrível que pareça, você é a primeira pessoa que eu escuto fazendo um relato de que os espíritos ao partirem fazem barulho. Depende do espírito, né? Lá em nosso lar não é todo espírito que volita, que voa. Tem espíritos que precisam de um transporte. E aí tem um ônibus voador que transporta os espíritos de um lugar para o outro. Então, eu acho que isso tudo vai depender muito da capacidade do próprio espírito. Agora, tem um outro detalhe também, que é o seguinte. Eu só posso chegar nos lugares que eu conheço. Esse é um outro princípio interessante também. Como é que eu vou traçar uma rota para o destino B se eu não sei que o destino B existe? Então, esse também é um desafio nosso. Quando a gente vai falar de pluralidade de mundos habitados, quais são os mundos habitados? Quais são as coordenadas? Quais são os níveis? Né? É mais do que a questão puramente fisiológica, biológica. Então, eu acho que o conhecimento do espírito, a habilidade dele como espírito, vai determinar, inclusive, essas formas de viagem, de locomoção. Tem espíritos que estão tão materializados que se fechar a porta ele vai ficar desesperado porque ele não vai poder sair do cômodo. E ele vai ficar esperando alguém abrir a porta para ele. Então, percebe? Tem de tudo, né? Depende muito do grau de desenvolvimento do espírito. E aí, cada situação, cada planeta vai oferecer as condições adequadas para essa vivência.
Pensando nesse aspecto da providencialidade da viagem. Se eu vou para um lugar, mas tipo, eu não sei para que eu estou indo e por que eu estou indo, é uma mera curiosidade, eu vou ser apenas um turista, né? Eu estou indo lá para quê? O que eu estou indo buscar fazer nesse local? Então, além de a gente ter, né, uma intencionalidade, por que, que a gente precisaria estar em determinado local, também acho importante lembrar que a gente vai voltar para mundos que são parelhos, semelhantes, conexos, relacionados ao mundo que a gente precisa ir. Então, assim como a Terra, há outros mundos que podem oferecer essas experiências parecidas com a Terra. Se eu estou nesse grau de evolução, eu vou, possivelmente, achar ainda na Terra uma possibilidade de me desenvolver. Agora, se tem um mundo que está melhor me possibilitando isso, pode ser que meu guia protetor, entendendo que melhor do que a gente, ele vai ter uma visão mais ampliada, né, em gerenciamento de negócio, etc. Você fala visão de helicóptero muitas vezes, né, ou visão de águia e tal. Você tem essa visão diferenciada, você enxerga que para aquele seu espírito ali que você está aconselhando, está guiando, que a esperança dele melhor é aqui mesmo, às vezes. Ou ele vai pensar, não, de repente você tem naquele mundo ali que tem uma variação específica, que essa variação pode ajudá-lo no que ele está precisando trabalhar. Então, tem também esse aspecto, que não é só a gente, mas também a necessidade da gente experienciar de acordo com a nossa necessidade. Não existe pergunta boba. Pergunta boba é aquela que não foi perguntada, não é isso? Sobre mundos diversos, mundos que moralmente estão mais ou menos no mesmo nível. A pergunta era se a gente, ao encarnar em outros mundos, vamos ter sempre um corpo de ser humano, como a gente encontra aqui na Terra, o que a gente chama de corpo, ou se a gente pode utilizar das matérias e dos contextos ali se adaptando aos planetas. Eu acho que você já ajudou a responder. A gente fez, inclusive, esse estudo no começo, dizendo que a matéria que o mundo oferta, ela reveste o perispírito, e a partir desse perispírito a gente vai formar o corpo físico. Então, a necessidade pode ser diferente, de acordo com o que aquele mundo venha a ofertar. Porém, o que a gente entende é que a gradação moral das oportunidades que a gente tem de desenvolvimento espiritual aí seriam semelhantes, independente se a matéria que constitui aquele mundo é a mesma ou não.
Eu com minha ficção científica. Quem já assistiu a série O Mistério dos Três Corpos vai entender perfeitamente isso. A gente vê que a característica de cada mundo determina uma formação geológica, uma formação, né? Não é que haja uma derrogada das leis da física, mas assim, nossa tabela periódica, ela não é a que constitui toda a matéria do universo. Na realidade, nós conhecemos menos de 10% da matéria do universo. Tem 90% de coisas que a gente não conhece. Essa tabela periódica é muito maior. Pode ser que tenha algo mais eficiente do que oxigênio para embasar a vida em algum outro lugar. Pode ser que a gente constitua estruturas de vida que não sejam baseadas no carbono. Então, nesse sentido, né, o processo evolutivo poderá levar a corpos de expressão plena como o nosso, mas completamente diferente do nosso genoma, né? Então, é nesse entendimento que a gente vai se baseando, né? A viver num planeta absolutamente congelado é uma coisa, num planeta totalmente quente é outra, num planeta sem água é outra. Então, a vida vai florescer, a vida orgânica, ela vai florescer de formas distintas em cada lugar. Agora, se eu sair daqui com o meu perispírito, precisar trocar de mundo, com certeza a estrutura que vai me acolher no outro mundo será compatível com o meu grau moral. Pode ser que eu tenha alguma dificuldade de me adaptar, porque eu construí um psiquismo muito especializado em estar aqui no calor dos trópicos, num planeta mais ou menos distante do Sol, que não é nem muito quente, nem muito frio. E aí pode ser que as primeiras reencarnações num outro planeta sejam mais desafiadoras, porque eu vou ter que aprender a lidar com uma outra realidade material, com uma outra estrutura corpórea, né? A gente estava brincando, quando a gente discutiu sobre gênero, a gente estava brincando sobre isso, né? A gente conhece dois gêneros aqui no planeta, né? Pode ser que tenham planetas que tenham três gêneros, tem planetas que tenham quatro gêneros, tem planetas que só tenham um gênero. Pode ser que existam planetas onde as pessoas se reproduzem sem precisar de relações sexuais. A gente não sabe. Pode ser que existam planetas em que não haja reprodução, as pessoas nasçam, eclodam de uma pedra que atinge uma determinada temperatura e aí aquilo ali ganha um tom de vida, né? Então, por isso que eu gosto tanto do Star Trek. Porque é uma expressão exatamente, né, dessas possibilidades. E olha que o autor nem era espírita. Mas ele vai explorando essa dinâmica realmente da pluralidade. Agora, o que os espíritos nos dizem é que eu vou sempre, naquele planeta, eu vou sempre reorganizar o meu perispírito conforme o meu grau de moralidade, mas usando os materiais que estão disponíveis naquele planeta. E aí eu vou me conectar àquelas estruturas físicas. Aí, voltando à história da Jamile, a Jamile saiu do planeta lá, né? Apegadinha, né? Triste porque não tinha conseguido reverter o problema do planeta, mas veio para cá. E chegou aqui e está vivendo uma vida de boas. Sendo Deus aqui, Deus acolá, com mega poderes, né? Ultrapassando as possibilidades humanas normais, sendo visto como uma pessoa super poderosa, até o dia que os egípcios decidem enterrá-la junto com o faraó. Aí o bicho pegou, porque ela foi enterrada viva e ela ficou cheia de ódio. E aí começou a descer ladeira abaixo, porque as próximas reencarnações foram todas para se vingar da humanidade. E aí ela fez um monte de baboseira, e ela já não estava mais ligada com fazer o mal. Mas aquele fato daquilo que as pessoas fizeram com ela, ela se colocou numa posição de vítima e de vingadora, e catou um bocado de cavaco. E aí na época, 1960, 70 mais ou menos, estava aí, né, junto com a gente, aí nessa, tentando se acertar dos erros, das confusões que ela mesma tinha realizado. E aí, com certeza, neste outro planeta, ela chega, quando ela chega aqui, ela vai chegar com dificuldade de adaptação. Os primeiros espíritos, aí quem nos diz isso é o livro A Caminho da Luz, os primeiros espíritos que chegaram, né, de mundos quase regeneração para dar um upgrade aqui, encontraram corpos extremamente brutos para se expressar. Encontraram a figura dos Neandertais, as figuras dos primeiros Homo sapiens, encontraram ausência de linguagem, não encontraram computadores, praticamente não encontraram ferramentas. E tiveram que se adaptar. A gente tem até algumas teorias, né, que dizem por aí, não teorias espíritas, mas que dão conta de que seres humanoides com altura muito maior do que a média viveram em diversos lugares do nosso planeta. Quem seriam esses seres? Seriam exatamente estes alienígenas que chegaram. E por não ter para onde ir, para não ter o que fazer, acabaram relacionando-se aqui, acabaram desencarnando aqui e, presos na magnetosfera do planeta, acabaram reencarnando. Mas aí já não tinham mais aquela genética de outrora. Alguns chegaram encarnados, outros chegaram desencarnados. Mas, de qualquer forma, estando aqui, quando não havia, quando foi extinta aquela espécie de alienígenas, o que restou para eles foi ou os híbridos da união dos Homo sapiens com estas espécies que chegaram, ou então os povos primitivos. Então aquela sabedoria, aquele potencial biológico, tudo aquilo se perde, mas eles não retrogradaram. Tanto é que na base das grandes religiões tem sempre essa sensação, né, esse pensamento comum do degredo, da necessidade de voltar ao jardim celestial, né? Essa perspectiva de fiz besteira e fui castigado, né? Esse sentimento do não pertencimento, né? Essa saudade, são relatos que estão em todas as religiões antigas, né? E que podem ser um indício para a gente pensar que esses espíritos não retroagiram, eles continuaram como são, só que restringidos nas suas possibilidades de expressão. Não sei se seria possível só porque respirava oxigênio lá. A gente não sabe se eles chegaram aqui usando roupas, tanques de respiração. Percebe? Tecnologia avançada. Tecnologia que foi se perdendo ao longo do tempo. Essa tecnologia vai degradando, porque encontrou uma atmosfera inóspita para aquele material que veio do outro planeta, né? Agora, observe o seguinte. A gente está falando aqui de teorias não espíritas. Tá? Mas é interessante a gente perceber, né? Assim, a gente não tem relato de como eles chegaram. Tem um relato que eu acho interessante, que é da ficção científica, mas que transita nesse campo. Agora não vou saber lembrar a série, mas é mais ou menos, se dá no tempo dos egípcios, e todos aqueles homens, né, os egípcios do templo, aquela galera com cabeça assim, cabeça assado, na realidade eram as armaduras daquelas pessoas, né, que eles vestiam e acabavam amedrontando as pessoas porque vestiam aquilo. Então, a figura de Anúbis era um ser humano de proporções maiores, mas que usava uma armadura, né? E Stargate, lembrei do nome da série. Porque são possibilidades para a gente começar a pensar, né? Para quem nunca viu aquele contexto, é difícil até da gente conseguir distinguir e identificar o que é roupa, o que é parte do sujeito, né? Então, não sei te dizer se tinha oxigênio no lugar onde esses caras estavam. Pode ser até que essa tenha sido a causa da morte deles. Ao chegarem aqui, não tinha o que eles respirar. E aí vão morrendo. Voltando na Jamile do... Certo. A gente pode estagnar, mas a gente não involui, só evolui. Mas a Jamile foi buscar sentimentos que ela já não sentia mais. Ela foi buscar sentimentos que ela já não sentia mais. Aí você está questionando se ela não teria retrogradado? É. Ah, Andréa também. Repara o seguinte. O Luiz trouxe essa fala. O Luiz brincou um pouco com isso quando ele falou da coisa. Você está com um pezinho num lugar, um pezinho no outro. Quem sabe ela só não estava sendo raivosa porque não tinha quem a provocasse. Porque ela tinha um apego enorme pela matéria. Ela estava apegada ao planeta dela. Né? Então, possivelmente, aquela sociedade altamente evoluída não tem mais bullying, não tem mais gente querendo dar pernada no outro, mas isso não significa que você acessou aqueles lugares de moralidade. Né? Pois é, ela está com um pezinho aqui e um pezinho lá. Enquanto eu não for provocado, eu estou de boa. Mas na hora que a porca torceu o rabo, o negócio ficou complicado. A gente vê isso também na literatura que vem de Emmanuel. Eu acho que é o 50 anos depois ou é o Renúncia, um dos dois livros. Leiam os dois, são maravilhosos. E para não ficar com dificuldade de entendimento, leia o anterior, que é o Há 2000 Anos, que são três livros em sequência. Num desses dois, eu acho que é o Renúncia, o espírito já superior está muito sensibilizado à dificuldade que aquele que tinha sido parceiro dela estava tendo para fazer a sua jornada evolutiva. E esse espírito chamado Alcione já não precisava mais estar no mundo de provas e expiações. Ela estava no mundo de regeneração, mas estava ligada no sentimento, porque aquele espírito que ela devotava muito carinho não estava conseguindo caminhar. Então ela pede licença aos mentores dela para que ela pudesse fazer uma encarnação aqui para ajudá-lo. E o mentor diz para ela: ó, você tem certeza? Porque você ainda está com um pezinho lá, um pezinho aqui. Quando você chegar lá, pode ser que você se comprometa. Pode ser que você não seja capaz de manter as decisões certas, porque você vai ser tentado em questões que moralmente você ainda não conquistou. Você tem certeza que você quer ir? Ela vai e dá tudo certo. Agora, come o pão que o diabo amassou. Foi uma vida assim, difícil, complicada.
Imagina que a gente está com o sapato apertado. Né? A gente não calçava mais nenhum sapato daquele número. Aí daqui a pouco a gente só consegue calçar aquele sapato. No primeiro momento, boto a mente resiliente, forte, digo, vamos lá, vou conseguir. Aí começa a unha a bater, né? A pegar do lado do joanete, aí vai incomodando. Daqui a pouco, você está brigando com o vizinho, está brigando com a esposa, com o marido, com o filho. Por quê? Porque o sapato está te apertando. Você fica um tempo sem água, né? Fica num sol escaldante. Então, mudou apenas condições físicas, a gente já se transforma. Então, imagina o grau de mudança de contextos morais desafiadores, desafiantes, que a gente está enfrentando se a gente muda de local, de planeta, de contexto. Aquilo que não me incomodava, porque eu não estava sendo provocado, de repente eu piro, eu surto, eu explodo. Por quê? Porque eu estou trabalhando num contexto que mostrou a dificuldade que eu ainda não tinha vencido. Vocês já ouviram falar, vocês vão lembrar, CNTP, condições normais, temperatura e pressão. Né?
Longe agora, hein?
Não é isso? Voltamos lá. Quando está tudo dentro do padrão, né? Mar de marinheiro, como é que chama? Não é isso? Aquele mar liso e tal. Está tudo bem. A gente é amigo de todo mundo. A gente não brinca às vezes que no centro espírita a gente é mais legal do que lá fora, porque a gente está num ambiente controlado. Quando a gente está num ambiente que nos desafia, é que é aí que a gente vai provar. Então, esse exercício, ele nos ajuda a refletir exatamente sobre isso. Não é uma dicotomia, não é um erro lógico, porque apenas não conquistou o pezinho, né, o segundo para frente, para poder dar o joguinho. Né? Então, a gente consegue entender isso. Agora, quando a gente tem a oportunidade de saber que estamos aqui para nos desafiarmos, estamos aqui para melhorarmos, é uma oportunidade muito grande, porque, para mim, de consolo, quando fala da doutrina espírita que é consoladora, porque a gente está se posicionando perante a possibilidade nossa, não é de mais ninguém. Se naquele momento eu não consegui, fui eu que não consegui. E aí a gente, entendendo a necessidade nossa de responsabilidade, a gente entende, é o melhor que eu consigo hoje. No momento seguinte, numa situação semelhante, eu posso me sair melhor. Até que eu consiga cada vez mais me sair melhor, ao ponto que eu já não erre, entre aspas, aquela prova mais. Então, se eu começo a tirar 10, 10, 10 naquela prova, não faz sentido a gente continuar naquela turma, certo? Graduamos, passamos para o próximo nível, para a próxima fase. Então, é isso. Quando o espírito ainda não conquistou 100%, ele ainda está hesitante, vacilante, e, sobretudo, se você pegar o limiar que se sobrepõe... Peraí que eu cheguei muito perto, ficou muito alto, desculpa aí, pessoal. O limiar que se sobrepõe de mundos, ele não é uma transição estanque, né? Até aqui este mundo, parei, e a partir daqui é este. Você vai ter aquele sobreposição, e nessa sobreposição eu posso estar nesse mundo ou nesse mundo. Então, a minha oportunidade de estar no mundo de regeneração, se eu estou no limiar inferior do mundo de regeneração, eu estou no limiar superior do de provas e expiações. Então, eu voltei de mundo. Significa que eu voltei atrás? Não, eu simplesmente não consegui passar e me sustentar da forma que eu precisava neste novo mundo que eu fui. Então, muito provavelmente, a necessidade que foi determinada, inclusive pela minha equipe que está ajudando ali a determinar meu plano encarnatório, falou, olha, melhor que ele retorne, porque nesta experiência agora ele vai conseguir conquistar valores que no próximo passo, quando ele voltar para esse mundo, ele vai conseguir se manter ali com mais firmeza. É como se fosse, às vezes, mal comparando, mas às vezes a gente não tem uma aula de reforço, né, para poder garantir que a gente está firme naquela matéria para poder seguir adiante. Porque se a gente não está firme, como é que a gente vai seguir adiante? Porque se a gente seguir adiante, não vai ser bom, em primeiro lugar, para quem? Para nós mesmos. Porque no próximo ano, a gente vai estar ali com uma dificuldade enorme ainda. Então, é importante, muitas vezes, dar aquela paradinha, acertar, aprumou, segue adiante.
Você fez um comentário e já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Não é uma escolha encarnar aqui no outro mundo, é designado.
Que eu fiz um comentário que mais ou menos respondeu a pergunta que você tinha, que era se a escolha, né, do planeta, do mundo para onde eu vou, é minha ou do grupo.
Ou aqui mesmo a reencarnação é uma escolha minha.
Ou se é minha mesmo, até na Terra, a escolha, ou se é de um grupo. Essa resposta, ela também tem mais a ver com a nossa maturidade. Até que ponto nós já conseguimos, neste momento, sermos responsáveis por entender o que seria melhor para nós. Então, como aqui também é trazido no livro, que a gente está num espaço, sobretudo nessa parte que a gente está estudando hoje, fala-se que a gente está num espaço de como se fôssemos crianças espirituais, ainda, precisando de uma tutela, de uma guiança, em grande parte, se a gente ainda não amadureceu o suficiente para podermos tomar as nossas próprias decisões, a gente necessariamente vai precisar de quem tem essa visão mais aberta, mais clara, com mais consciência espiritual. E à medida que a gente, sim, vai progredindo, a gente começa a colocar-se mais dentro desse processo. Porque aí a gente vai falar, olha, eu acho que eu já dou conta. Que tal se eu fizer assim? Lembra aquela experiência que eu tive? Passei com aquele espírito uma situação? Quem sabe se eu voltar lá eu posso retomar e ao retomar eu consigo melhor seguir adiante e também ser benéfico para esse espírito. Então, é um processo. Quanto depende do grau nosso de maturidade. Mais uma pergunta aqui. Se for uma criança, uma observação. Uma criança pequena, ela não escolhe o que ela vai vestir, o que ela come, qual escola que ela vai. Ela precisa desse cuidado dos pais, dependendo do grau de cada um, né? Vai precisar desse apoio para poder seguir. Sim, beleza, ótima colocação. Só para trazer aqui uma curiosidade para depois, quem sabe, a gente retomar isso. Mas na 196... vai se falar exatamente dessa necessidade de progresso individual, que cada um vai fazer no seu tempo, que depende do grau de esforço, né, dos esforços que a gente emprega, e que para a gente conseguir chegar nessas depurações, porque ele fala que é um crisol, que é onde você mistura e vai depurando metais. Essa é a alusão que Kardec faz na pergunta. E aí, na 196A, vem a pergunta, é o corpo que influi sobre o espírito para que este melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? A gente gosta desse tipo de pergunta, né? É isso ou aquilo? A galinha ou o ovo? Tem um outro biscoito aí que a gente falava muito, né? Então, brincadeiras à parte, a gente fala o seguinte, vem a resposta dos espíritos. Teu espírito é tudo. Por que que eu estou querendo falar isso? Porque depois diz, teu corpo é simples veste que apodrece. Só que teu espírito é tudo. Então, é o teu espírito ou é você, espírito? Então, se a gente para pensar nessa linguagem, pensa na época. Se sequer o conceito de alma era um conceito claro, se eu chego para alguém lá atrás e falo assim, ó, você é um espírito, isso aqui é só matéria e tal, muita gente vai ficar o quê? Totalmente fora do padrão, porque não vai entender o que está sendo dito. Então, muitas vezes, a linguagem do livro também é adequada à necessidade da época. Então, quando na época a gente entendia que teu espírito, então eu, né, ah, então eu não sou só um corpo, primeiro passo, tem algo além do corpo, o que, que é esse algo? É o teu espírito. Então, a gente entende isso. A partir do momento que a gente entendeu que temos, entre aspas, um espírito, a gente consegue, com o tempo e com os estudos, entender que, na verdade, nós somos o espírito e que o ponto de vista é o contrário, não é do corpo para o espírito, e sim do espírito para o corpo.
Cara, me caiu agora uma ficha gigante, mas eu não vou abrir esse ato, não, porque senão a gente está no finalzinho. Mas eu consegui entender, depois a gente conversa sobre essa ideia do teu espírito. Eu tive uma sacada aqui fantástica. Se vocês lembrarem, vocês me perguntam semana que vem, a gente fala. Mas é também interessante pensar o seguinte, a minha essência espiritual é tudo, mas esse corpo exerce uma influência gigante sobre as experiências que eu posso ou não ter. Então, se eu estou limitado intelectualmente por um cérebro que não acompanha a minha capacidade de raciocínio, eu vou sofrer sobremaneiramente durante toda aquela experiência. Se eu encarno num cérebro que tem um cérebro que tem um potencial duas vezes maior do que o que eu preciso, eu tenho um campo enorme para desenvolver capacidade de pensamento. Então, esse corpo ele vai catalisar as minhas possibilidades de aprendizagem. E foi isso que aconteceu com os povos primitivos, com os espíritos primitivos que estavam encarnando aqui, quando começaram a chegar espíritos superiores a eles. Porque na hora que esses espíritos vinham, o corpo corresponde ao espírito. Então, ao encarnar nos nossos corpos primitivos, eles impuseram melhorias, só pelo fato de estarem encarnados. Para os espíritos primitivos, começaram a ganhar uma Ferrari para dirigir. Não tinha mais fusquinha. Então, aquela ampliação, aquele ganho biológico, deu possibilidade para que eles pudessem se desenvolver mais. A gente pode ler isso pegando um exemplo simples, né? O enfraquecimento desse músculo da mandíbula. Os chimpanzés, os símios, têm esse músculo muito forte. A mordida de um símio é perigosa. Quando nós sofremos um ajuste genético que esse músculo enfraqueceu, nós liberamos espaço para que o nosso crânio pudesse crescer. Olha que loucura. O crânio cresceu. Com maior oferta de aminoácidos, o nosso cérebro cresceu e formaram-se novas estruturas. E aí há quem diga o seguinte, a provocação daquela alteração genética se faz exatamente porque um espírito que já tinha aquela influência foi capaz de impor aquela mudança genética. E aí a gente começa a ver os espíritos superiores agindo nesses mecanismos corpóreos, regulando, liberando recursos, né, dando upgrades no corpo para facilitar, para provocar o desenvolvimento do espírito que ali está. Então, se por um lado os nossos... Como é que ele fala? Nossas vestes são... Corpos são...
Teu espírito é todo, teu corpo é simples veste.
Nossos corpos são simples vestes que apodrecem, mas elas significam a nossa experiência enquanto não o fazem. Então, tem uma jogada dupla aí que é muito rica de ser explorada também. Então, gente, só para a gente poder ficar com um panorama, né? Na semana que vem a gente vai avançar na 22, mas a gente tem alguns pontos que eu vou querer resgatar aqui da 21 ainda, acho que tem umas coisas importantes. Mas fica o convite para a leitura, porque eu acho que tem muita coisa que pode suscitar dúvida para vocês. A gente deu uma visão geral, né? Propositalmente, eu não trouxe para cá as discussões sobre desdobramento. Muito respeitosamente aos que estão com esta ansiedade, mas assim, a gente tem que tomar cuidado, porque senão isso aqui vai virar um curso de orientação mediúnica. E não é o propósito, né? A gente aqui está tentando olhar para as dimensões da encarnação. O tema da aula hoje estava muito dirigido para a questão da reencarnação. Então, nem tinha muita brecha para a gente discorrer sobre desdobramento. Teremos oportunidade mais à frente. Então, assim, guardem e a gente pode resgatar essas perguntas lá na frente.
Beleza, pessoal? Então, vamos fechando aqui, agradecendo todos que participaram com a gente remotamente também de casa e a todos que estiveram presencialmente com esse friozinho necessário para a gente poder ter um bom retorno, seja aos nossos lares de origem, aos nossos quartos, aonde a gente estiver precisando ir a seguir. Que possamos, juntos aqui, fechando nossos olhos, abrindo-nos novamente para as inspirações necessárias que recebemos ainda nesse momento, as vibrações salutares que nos são trazidas diariamente nos nossos estudos nessa casa e também a energia que a gente ajuda a produzir quando estamos juntos em pensamento, trabalhando e, sobretudo, reforçando em prece o nosso pedido de assistência para esta casa, para Maria de Nazaré, agradecendo toda a assistência que já recebemos e que nas nossas vidas possamos gradativamente, dentro das nossas possibilidades dia a dia, entender como melhor nos posicionarmos já como espíritos vivendo uma individualidade numa personalidade neste momento. Então a gente agradece essa oportunidade de trocas sadias, trocas afetivas, queridas, de conhecimento e experiências, para que a gente possa todos juntos, dentro das suas necessidades particulares, nos apoiarmos mutuamente, agradecendo em especial os nossos guardiães, que são aqueles que estão dedicados ao nosso progresso, sabendo que estamos sempre sendo assistidos e, ao mesmo tempo, felizes por essa assistência coletiva que recebemos em muitos níveis. Fiquem todos com Deus, até a semana que vem, com a graça de Deus.
É isso, gente. Boa noite a todos. Bom descanso.